não posso deixar de falar desse fantasma, fenômeno que se chama, que alguns chamam de desindustrialização, e eu queria, presidente, só rapidamente, eu acho, destrinchar alguns dados sobre o último, sobre o nosso último produto interno bruto, que claramente apontam que alguns setores da nossa economia ganharam, né? O agronegócio já destacadamente saiu ganhando no último balanço do nosso PIB, a indústria da construção civil, a indústria da mineração, mas claramente os ganhos da nossa indústria de transformação no último balanço do nosso PIB é de 0,1%. Então esses dados dão conta de que nós estamos claramente
concluindo, senador,
insistindo, Adolfo, concluindo num caminho da desindustrialização. E eu pergunto, Vossa Excelência já expôs isso, já foi perguntado aqui pelo senador Armando Monteiro, mas eu pergunto assim objetivamente, quais ações concretas de apoio à indústria ocorrem, então, tem por parte do Ministério do Ministério da Fazenda do nosso país? E, por último, Vossa Excelência, assim, só para não dizer que não falei das flores, insistir, fazer uma última pergunta aí na questão da crise envolvendo a Casa da Moeda. Vossa Excelência destacou os méritos de quem foi demitido da Casa da Moeda. Com tantos méritos, não seria razão para mantê-lo ao invés de demiti-lo?
Com a palavra, o senador Cristóvão Buarque.
Senhor presidente, senhor ministro, eu fiz circular aqui uma cartilhazinha, um folder que eu, junto com o consultor Valderi Rodrigues, publicamos 6 meses atrás, cujo título é A Economia Está Bem, Mas Vai Mal. E que a gente diz que a economia está bem hoje, mas a gente prevê tantos problemas daqui para frente que é possível que ela passe por turbulências como outras estão passando. A sua apresentação me deixa com a satisfação de ver um ministro capaz de fazer a economia estar bem. Mas me traz a preocupação, a sua apresentação, de não ver a preocupação de fazer a economia ir bem no longo prazo. Um exemplo disso é a projeção número 30, eu creio, das dificuldades do setor industrial. O senhor coloca 4, e eu concordo com as 4. Encolhimento do mercado mundial, concorrência predatória, déficit comercial, valorização cambial. Mas são 4 dificuldades do presente. Eu não vejo, por exemplo, aqui a grande dificuldade da perda de competitividade da economia brasileira. O senador Armando Monteiro tocou no assunto, mas ainda, a meu ver, na visão tradicional da competitividade com base na desoneração, que eu sou favorável, senador Armando também, mas ainda pelo lado dos custos. E pelo que a gente vê hoje, a competitividade depende de duas coisas. Depende da produtividade dentro do processo de produção e da criatividade na invenção de novos produtos. E na sua apresentação, muito boa para a economia, para como ela está, ela não diz como ela deve ser. E aí vem minha pergunta. O Ministério da Fazenda tem uma posição clara sobre o novo Plano Nacional de Educação e sua repercussão na economia brasileira como instrumento de criação de criatividade e de produtividade? Ou o Ministério da Fazenda deixa que esse assunto da educação é como se fosse algo relegado e nada a ver com a nossa competitividade? Eu lembro que a Coreia, nos últimos 20 anos, aumentou sua competitividade em 50%. Aliás, a Coreia do Sul aumentou sua competitividade, sua produtividade em 60%. E a competitividade ainda mais pelos produtos que ela criou. A China aumentou a produtividade em 50% em 20 anos. E o Brasil, pelos dados que eu tenho tido, aumentou a sua... Exatamente, senador Armando, estagnada. Eu ia dizer aumentou em 50%, mas eu acho que a palavra estagnada é melhor. Com uma competitividade, e eu termino, estagnada, ministro, nós podemos estar bem, mas nós não iremos bem. E eu não vejo como dar o salto sem o Ministério da Fazenda ter uma posição clara sobre o que vai ser da criação do Sistema Nacional de Conhecimento. que nós não vemos como está sendo criado. E o segundo PNA pode trazer a mesma consequência do primeiro, nada, para a melhoria da economia brasileira como a economia nos tempos do capital conhecimento. Minha pergunta é a posição do Ministério da Fazenda sobre o segundo PNA e sua repercussão na competitividade da economia brasileira.
Muito obrigado, senador Cristóvão. Com a palavra, o ministro Guido Mantega, respondendo aos questionamentos do senador Ferraço, senador Blairo, senador Armando Monteiro, senador Randolph e senador Cristóvão.
Obrigado, presidente. Começando pelo senador Ferraço, senador Ferraço entra numa seara bastante complicada, que é a seara da guerra fiscal, dos problemas do ICMS, problemas de difícil resolução. Nós queremos lidar com duas mudanças no ICMS. Nós achamos que seria um avanço para o país, seria um avanço para a produção, se nós conseguíssemos homogeneizar o ICMS interestadual, né, de modo a reduzir as alíquotas do interestadual, que isto reduz a guerra fiscal. E se nós conseguíssemos reduzir o ICMS interestadual de importação, porque isto é algo que, neste momento, particularmente, é muito deletério, prejudicial à indústria brasileira. Estabelece subsídios para quem importa e não para quem produz aqui. Dá um subsídio de cerca de 10%. É claro que isso não pode ser feito a seco, sem ver as consequências nos estados. Então, a primeira medida, ICMS mais para o destino do que para a origem, porque quando você diminui o interestadual, é isso que você está fazendo, você está aumentando no destino e menos na origem. Isso tem que compensar os estados que têm vivido um pouco de guerra fiscal, porque não tinham outros instrumentos. E aí o governo se dispôs a criar um fundo de compensações para esses estados. O segundo ponto é o interestadual para importações. Este, a meu ver, é mais deletério. E porque a guerra fiscal é feita hoje um pouco por todos no Brasil. Há um pouco de generalização. Mesmo os estados das regiões mais ricas acabaram adotando, porque e vão chegar num paradoxo jurídico, porque vai pipocar aí ações de inconstitucionalidade que vai complicar a vida de todo mundo. Então, eu acho que não vejo essas controvérsias jurídicas que o senador mencionou, embora eu não seja um especialista no assunto. Talvez o senador tenha mais conhecimento do que eu nessas controvérsias. O que eu sei como presidente, que sou do CONFAS, é que mudanças tributárias, estímulos dados no CONFAS que não foram aprovados no CONFAS são inconstitucionais e, portanto, sujeitos à ação do Supremo. E lá no Supremo já estão ações de inconstitucionalidade que já tiveram provimento, que já foram julgadas contra aqueles que as praticaram. E, se levadas adiante, levarão à criminalização dos responsáveis, dos governadores e dos seus secretários. É bom que isso fique claro. O que eu tenho tentado evitar é justamente a judicialização, porque nós estamos lidando com essa questão já há alguns anos. Eu sou ministro há alguns anos, eu estou tentando evitar chegar numa situação de composição, uma saída boa para todo mundo, que a União tem que procurar zelar para que todos os estados tenham uma situação boa, favorável. Então, nós estamos chegando próximos da judicialização. Já chegaram no Supremo e já tem a DIN. Então, me preocupa a judicialização, não acho uma boa solução. Eu acho que a melhor solução é a resolução desses problemas aqui no Congresso, aqui no Senado, porque o Senado é responsável pelo ICMS, né? É quem, digamos, legisla sobre isso, e aí eu não entendo esses conflitos, eu realmente não sou especialista, teremos que olhar, mas nós deveríamos agilizar a resolução dessa questão, a resolução 72 de autoria do senador Romero Jucá, que tem chances de prosperar em breve. Em breve porque nós estamos muito preocupados com a situação da indústria. Isso prejudica a indústria. Existe um manifesto assinado por quase toda a indústria, 37 entidades assinaram esse manifesto para aprovar a Resolução 72, inclusive com as centrais sindicais. Todas as centrais sindicais são favoráveis a isto. Mas, portanto, é um momento em que nós não podemos dar moleza para os importadores, que os importadores já vêm de fora numa situação vantajosa perante nossos produtos, tudo bem, mas que nós aqui ainda reforcemos isso, vamos dar uma força para o importador, não dá. Então, por outro lado, eu reconheço que os estados que há muitos anos praticam isso têm problemas a serem equacionados. Isso nós reconhecemos. O senador não era senador quando isso foi criado. O abacaxi caiu no seu colo agora. E nós entendemos, assim como do governador Casagrande, com o qual falei ontem à noite a esse respeito. E tenho feito já várias reuniões. Então, nós temos que encontrar uma saída para compensar esses estados, para que eles tenham um outro caminho. Esse caminho de atrair importações que não serão utilizadas naquele estado, né, que estão só corredor para ir para um outro estado. Até aumenta custo do produto, né? Então, isso não dá para continuar. O governo é contra isso aí. Agora, nós temos que permitir que o Espírito Santo faça investimentos que compensem isso, porque o Espírito Santo tem que ter outras saídas, outras vias de escape para isso, né? Então, nós vamos marcar, até marquei uma reunião segunda-feira com o governador Casagrande, porque a União pode conseguir gerar estímulos para que o Espírito Santo possa compensar aquilo que ele vai perder. O que ele vai perder é só a eventual saída dessas empresas, porque a arrecadação ela não vai perder nada. Não vai perder a arrecadação, porque não arrecada. Hoje ela não arrecada, ela financia, então ela não arrecada. Mas teríamos que dar algumas compensações. Então, vamos mais uma vez discutir isso, porque não é a primeira vez que nós conversamos sobre esse assunto, de modo a achar uma solução para o Espírito Santo. Santa Catarina também tem o problema, numa escala menor Goiás. São esses três estados que têm essa questão. E a questão da guerra fiscal vai recrudescer, porque eu já vi o estado de São Paulo entrando com medidas pesadas, recusando-se a aceitar os créditos de ICM que vêm de outros estados. Ou seja, vai ficar feio o negócio. Se nós temos que buscar um entendimento, buscar uma composição. E o governo federal está aqui para isso, para ajudar. Porque o governo federal nem perde nem ganha, né? É claro, diretamente com o ICMS. Não é nosso. Então, nós temos que buscar logo essa composição.
É. Presidente, eu peço réplica. Consulte Sua Excelência se posso fazê-lo nesse instante.
Com certeza, até para aproveitar a expulsão do ministro.
Ministro, que pese evidentemente a legitimidade e o primeiro compromisso de todos nós que estamos aqui é representar o nosso Estado. Até porque o Senado é a casa dos Estados, é a casa, enfim, da Federação Brasileira. Em que pese a legitimidade da defesa que faço em razão, como Vossa Senhoria disse, de um sistema que existe há 40 anos, eu confesso a Vossa Senhoria que me dá a impressão que o governo pode estar mirando numa direção e acertando numa outra. Por quê? 85% a 87% do que o país importa neste momento são bens intermediários. Nós importamos em 2011, 16% de tudo que importamos são combustíveis, são máquinas e equipamentos, são insumos. Insumos, máquinas e equipamentos, combustíveis para sustentar o crescimento econômico. Quer dizer, o grande motivador, o estímulo das importações é o crescimento e o câmbio. Existem estudos que comprovam que, extraindo dessa avaliação o câmbio e o crescimento, os incentivos não representam 1% de tudo que nós importamos. Vejam o caso de São Paulo. São Paulo não incentiva. São Paulo, em 2009, importou 50,4 bilhões. Em 2010, importou 68 bilhões. Em 2011, importou 82 bilhões. Ou seja, de 2009 para 2011, São Paulo, que não incentiva, tá? aumentou de 50,4 para 82 bilhões e São Paulo não incentiva. Então, nós poderemos estar, e essa é a minha impressão, concentrando ainda muito mais essa base econômica no estado de São Paulo. E nós não estamos apenas nos referindo aqui a receitas governamentais. Para além das receitas governamentais, essa é uma atividade que implica em dinamismo econômico em pelo menos 15 estados da federação. Eu acho que nós podemos estar mirando numa direção e o que nós vamos fazer é concentrar ainda mais o crescimento econômico, que já é muito concentrado em alguns estados, sobretudo da região sudeste. Insisto ainda naquela avaliação que fiz a vossa senhoria.
Concluindo, senador Ferraço.
Estamos muito próximos de consolidarmos a posição da inconstitucionalidade, como deseja o governo, através de projeto de resolução. Incentivo fiscal se mexe por lei complementar e não por projeto de resolução. Além disso, o artigo 152 veda discriminação entre produto nacional e estrangeiro por origem ou procedência. O que se atribui aí, senhor, é alíquota por seletividade, por essencialidade. Isso sim me parece. Mas esse é um debate que nós vamos ter que enfrentar. Porque me parece, já encerrando, senhor presidente, agradecendo a resignação de vossa senhoria, quer dizer, na prática, o que nós precisamos é fazer uma diferença entre guerra fiscal e competição fiscal. A competição fiscal, ela é praticada e é admitida pela OMC. O que nós precisamos é de um regramento mais objetivo, mais concreto e mais real no Confas, para que os estados possam manter as suas autonomias e possam fazer os seus incentivos, de modo que nós possamos, com regra, com limite, operar uma desconcentração do desenvolvimento no país. É a reflexão que deixo para que Vossa Senhoria possa fazer com os seus técnicos. Muito obrigado, ministro. Muito obrigado, Deucídio.
Senador Guido, ministro Guido Mantega.
Senador,
por enquanto é ministro.
Eu gostaria de ser, mas ainda, infelizmente, não sou.
Perdoe, presidente, mas eu acho que dessa carona aí, o que eu estou pensando é que nós tínhamos que, diz o Ferraz, é selecionar. Eu acho que tem produtos que nós importamos, e aí se nós vamos ter 4%, todos eles na emenda dessa proposta 72, todos eles com 4%, tem bens de capital e produtos que vão agregar valores da industrialização, é uma coisa. Agora, essas quinquilharias, os que interferem muito no consumo no Brasil, dizer, produtos diretamente chegam aqui, ministro, para o consumo brasileiro, eu acho que esses aí que nós temos que olhar, temos que tentar taxar. Eu acho que essa diferenciação nós temos que encarar. E aí eu acho que Santa Catarina ficaria bem ainda. Eu acho que isso é uma maneira de nós encontrar algum denominador, porque senão nós vamos partir para lá.
Ministro Guido Mantega.
Olha, não há nenhuma diferença de produto. Na verdade, assim, se você importar um carro pelo Espírito Santo, você não vai pagar o ICMS. Então, ele fica mais barato. Se importar o automóvel por Recife, por Pernambuco, ele vai custar 10% a mais só porque ele entra por Pernambuco. Tá certo? Então, não é São Paulo. É qualquer estado terá uma desvantagem em relação ao produto. Então, está incentivando, está barateando o produto importado. Isso tem a ver com câmbio? Não tem a ver com câmbio. O câmbio é a mais. É o mesmo câmbio, né? O câmbio é importante, mas isso também é importante. Faz uma diferença de 10%.
Mas ministro, como é que o senhor explica São Paulo não incentivar e um aumento tão grande como esse?
Senador Ferraço, eu só pediria, nós temos aqui muitos inscritos e os outros que estão questionando estão também sendo prejudicados. Então, pediria, nós vamos fazer duas audiências públicas, dia 20 e dia 22, pela Comissão de Assuntos Econômicos, pela Comissão de Constituição e
Justiça. Mas o ministro não virá aqui, então eu não posso perder essa oportunidade.
Mas virão,
presidente,
pessoas que vão nos ajudar, inclusive, a encontrar essa solução que o ministro acabou de dizer aqui. Aliás, perdão, dia 20 e 21, não é 20 e 22. 20 e 21, as duas audiências públicas. Com a palavra o ministro Guido Mantega.
Respondendo ao senador Blairo Maggi, Nós temos... É uma luta difícil essa de manter o câmbio num patamar mais favorável para os exportadores brasileiros no cenário que nos encontramos. Não é fácil. Melhor seria um câmbio flutuante puro, mas não... Então, nós temos muitas vezes que tomar medidas que podem ter algum efeito colateral, como se diz. É o remédio com efeito colateral no próprio exportador. Mas, em geral, quando nós tomamos a medida, por exemplo, a medida de sobre 1% no derivativo, no mercado derivativo, isso atingiu o exportador que faz o hedge natural. É verdade, então ele teve um prejuízo. Porém, como isto fez com que o câmbio subisse, ele se compensou. De qualquer forma, nós vamos